para alguém, você não tem opção. Fala aí para ela com uma cara de mal agora, enruga a testa, diz para ela, você não tem opção. Você não tem opção. Se você é um nascido de novo, se você é um cristão, se você é aquele que reconheceu a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, eu quero afirmar aqui, você não tem opção. Há coisas que não vêm como opção para nós. Se quiser, faça. E uma das coisas que nós aprendemos aqui ao longo desses domingos é de que nós somos adoradores, nascemos para o louvor da glória do Senhor, e isto não é uma opção. Ser um adorador não é uma opção. E adoração não é algo que depende de música, não é algo que depende de canções, de instrumentos. Adoração é um estilo de vida. Nós não temos opção, nascemos para adorar a Deus, amém? Como também já vimos aqui outros aspectos, não só de que somos adoradores, mas que também uma vida satisfatória de oração não é uma opção para todo cristão. Vimos aqui que o jejum não é uma opção para aquele que é cristão. Tudo isso, na verdade, são práticas comuns de homens e mulheres que amam a Deus. De homens e mulheres que reconheceram o senhorio de Jesus na sua vida. Né? Homens e mulheres que entenderam que há um reino, o reino de Deus, e ele é superior a esta vida que estamos a viver, ou superior a qualquer reino que possa existir no mundo. E neste reino há princípios, neste reino há leis, neste reino há formas de agir, de estar. E oração, jejum, adoração, tudo isso faz parte das práticas comuns deste reino. Tal e qual neste reino, neste mundo que nós vivemos, comer, beber, dormir, é comum. Ninguém precisa dizer para você que você precisa comer, beber ou dormir, é ou não é? É natural, você já nasce fazendo essas coisas, não é verdade? A gente já nasce praticando isto porque é algo comum a todo ser terreno. Assim, a todo ser que ingressa no reino de Deus, reino este ilimitado, reino este superior, reino sobrenatural, é comum o jejum, a oração, a adoração. Amém? E hoje eu quero continuar falando sobre isto, sobre o aspecto de não termos opção. E eu pensei em transformar isto aqui em duas ministrações. Mas eu vou fazer uma só. Porque eu quero ver se consigo terminar hoje esta série. Amém? Se não conseguir, semana que vem você volta. E a gente termina ela. Mas eu quero continuar falando de que nós não temos opção. Ok? O aspecto que nós vamos trabalhar hoje tem a ver com a fé na palavra. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você não tem opção. Tens que ter fé na palavra. E isso não é uma opção. Ok? Não é uma opção. E nós vamos trabalhar dentro deste aspecto hoje. Quero ministrar a sua vida desta forma. E quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículo 23. Romanos 14, versículo 23. Diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Vamos repetir só essa parte final do versículo, juntos? 1, 2, 3. E tudo o que não provém da fé é pecado. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Amém? Espírito Santo de Deus, damos-te total liberdade para continuar agindo nas nossas vidas, em nossa mentalidade, nos conduzindo à transformação, nos conduzindo, Senhor, a vivenciarmos os princípios do teu reino e assim, Senhor, termos uma vida vitoriosa, uma vida em abundância. Te peço, Senhor, age mesmo, Senhor, a ponto de nos conduzir a este alinhamento com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Quebra todos os conceitos e preconceitos que nos impedem de realmente andarmos e nos movermos no teu reino. Ajuda-nos hoje, Senhor, em nome de Jesus, a vencermos todo obstáculo humano, racional, todo obstáculo, Senhor, secularista, materialista, em nome de Jesus, que hoje o teu Espírito Santo quebre as cadeias, ó Pai, as cadeias das filosofias, as cadeias, Senhor, que trouxeram à nossa vida uma existência simplesmente carnal, mundana e natural. Leva-nos a viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para ser seres eternos e andarmos de forma sobrenatural. Por isso, em nome de Jesus, hoje, fala conosco, ministra-nos e ativa-nos em nome de Jesus para louvor da tua glória. Amém, amém e amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos lendo aqui uma expressão do apóstolo Paulo que assusta. Porque quando nós vemos aqui a expressão de que tudo o que não provém, não é proveniente de fé, é pecado, eu quero já começar estabelecendo para você algo sobre o reino de Deus e a questão da vida eterna. Algo que impede a pessoa de alcançar a vida eterna é o pecado. Amém ou amém? Vai ter pecador no céu? O pecado vai entrar no céu? Você aprendeu isso logo cedo na sua vida cristã. Logo cedo, quando você se tornou um cristão, logo já foram te ensinando a respeito do pecado, de que você tem que se livrar do pecado, porque o pecado é um impeditivo para a ação de Deus na sua vida, mas também um impeditivo para você chegar no céu. Pecado é algo que Deus não tolera. Deus não tolera o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado, irmãos. Deus não aceita, Deus não é conivente, Deus não permite que o pecado esteja coexistindo com a sua santidade. Ele não aceita o pecado por quê? Porque ele é um Deus santo. Por ele ser santo, onde ele está não pode haver pecado. Amém ou amém? E ele disse ainda, sede santos, como eu sou santo. Este é o nosso foco, é o nosso alvo. Este é o estilo de vida que nós devemos caminhar. E aí então nós encontramos na Bíblia um versículo como este. Onde diz que tudo, o que é tudo? Pergunta para a pessoa que está falando, o que é tudo? Fala para mim, qual é o significado de tudo, irmãos? Tudo é uma expressão que não tem tradução, é verdade ou não é? Tudo é? Tudo. Não tem como, todas as coisas, todas as situações. E ali não foi utilizado este versículo dentro de um aspecto de algumas coisas você tem que ter fé. Em algumas áreas você tem que agir em fé. Há alguns teólogos ainda que tentam argumentar dizendo que Paulo está falando a respeito do que se deve comer e o que se deve beber e etc e tal, e isso tem a ver com comer e beber e tal. Mas, irmãos, presta atenção, ali tem um ponto e uma vírgula, outras traduções até colocam um ponto para dizer assim, olha, depois de um conceito que ele criou sobre não ter dúvidas quanto ao que se está comer, ele vem e conclui com uma frase que determina um princípio geral do reino. Tudo o que não provém da fé é pecado, inclusive aquilo que eu estou falando, inclusive o assunto que eu estou tratando. Está percebendo? Ele está falando de algo específico e conclui com algo que é genérico, que abrange todas as áreas do reino de Deus. Por isso, então, vem a expressão tudo. Aí, então, nós vamos descobrir que toda a minha ação, toda a minha vida, tudo aquilo que eu faço tem que ser proveniente de fé. E aqui há algo interessante, irmãos, tão poderoso, porque quando nós começamos a entender esse aspecto e vamos descobrir o porquê que não temos opção, Temos que ter fé na palavra, não é uma opção. Não é se quiser, creia. Se quiser, aplique a sua fé. Não. Você não tem opção. Como cristão, você tem que crer na palavra de Deus, nos princípios do reino de Deus. Você tem que ter fé na palavra. E não existe outro meio de você experimentar Deus. Não existe outra forma de você ver a ação de Deus na sua vida sem ser aplicar fé na palavra. E eu posso aqui falar, hoje eu vou falar de fé na palavra, poderia falar de fé em vários outros aspectos, em vários outros sentidos. Mas eu quero começar aqui te mostrando algo poderoso. Uma pessoa pode ser um dos maiores filantropos do mundo. Fazer boas ações, ajudar famílias, países, carenciados, nações, ele pode ajudar cidades inteiras. Mas o que vai fazer com que ele vá para o céu não é o aspecto de todo o seu trabalho de ajuda humanitária, mas a fé. Filantropia sem fé não tem poder, não vale nada. Boas obras sem fé não vale nada. E eu vou te dizer uma coisa, muita gente aí fora faz boas obras, faz filantropia, faz, irmãos, coisas que realmente mudam o estilo de vida das pessoas, melhoram o estilo de vida das pessoas. Mas por não aceitarem o senhorio de Cristo, por não terem fé em Deus, por não aplicarem o princípio da fé na sua vida, tudo o que fazem se torna obsoleto, sem vida, sem poder para conduzi-los à salvação. Então há algo aqui importante que nós precisamos entender. É necessário ter fé para entrar no reino de Deus. É necessário. Não bastam as boas obras, não basta uma boa conduta, não basta apenas um bom caráter e uma boa índole. Não basta você argumentar, mas eu nunca fiz mal para ninguém, sempre vivi uma vida boa. Não bebo, não mato, não fumo, não roubo, não faço nada de errado. A minha vida sempre foi certinha, pago os meus impostos, não devo para ninguém. Está tudo ok, por isso eu vou para o céu. Mentira. Ele vai bonitinho para o inferno. Porque a própria salvação em si, ela está relacionada com a fé. Com a fé que eu deposito no plano criado pelo Redentor, pelo Salvador. Plano este, que diz que ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados, numa cruz. Lá na cruz ele pagou o preço que era nosso, que era contrário a nós. E ele fez isso não porque o obrigaram. Ele deu a sua vida porque ele mesmo quis dar a sua vida em nosso favor. E isso reflete, mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Vede quão grande é o amor de Deus por cada um de nós. Ele não poupou ao seu único filho. Ele não poupou ao seu próprio filho. Entregou para morrer no nosso lugar. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a principal pregação que nós devemos entender e aplicar na nossa vida. Nós nascemos em pecado, fomos gerados pelos nossos pais em pecado. Nós nascemos, irmãos, já antagônicos a Deus, à vontade de Deus. Assim crescemos e assim começamos a viver. Mas um dia a sua graça, o seu favor imerecido, o seu amor nos alcançou. Um dia, seja o universo, sejam as flores, seja, irmãos, a própria sociedade, um sentimento interior, uma consciência, uma pregação, uma leitura bíblica, um versículo. De alguma forma, Deus falou conosco e disse, eu existo. E Deus afirmou algo, não só existo, mas eu também te amo. E quando ele afirmou que nos amou, ou que nos ama, ele então começa a gerar em nós um anseio de querer conhecê-lo, um anseio de querer descobri-lo. O resultado deste anseio é que nós vamos ouvir esta mensagem. Somos pecadores, precisamos de um Salvador. Este Salvador é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E aí então, quando ouvimos esta mensagem, entramos num ponto de decisão. É aqui, é o momento. Irmãos, muita gente ouve essa mensagem. Você próprio já falou de Jesus, do amor de Deus e do sacrifício de Jesus para muitas pessoas. Isto não é algo que está escondido. É algo tão notório, irmãos, que há feriados, festividades que retratam esta questão. Páscoa. A Páscoa fala a respeito do quê? Morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, não é algo que está oculto. Todos sabem. Todos sabem. Agora, a questão não está em saber. A questão, a grande questão, não está no que eu sei. A questão está no que eu creio. Se eu creio, eu então reconheço que Jesus é o meu Senhor. Confesso Ele como dono da minha vida, porque creio no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele é o primeiro dos seres humanos a vencer a morte. A morte já não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque Ele venceu. E assim como Ele foi, assim também nós seremos. Venceremos a morte. Eu tenho que crer nisso. A minha fé tem que estar aplicada. Este é o princípio do cristianismo. Irmãos, evangelho não é fórmula secreta para pagamento de dívida, não é fórmula secreto, né, secreta para mudança de famílias e pessoas, simplesmente em estados ruins. Eu quero que você entenda algo aqui. Evangelho é algo que transforma o homem, a mulher, interiormente. O restante é tudo consequência. Porque muita gente vem buscar ajuda para outras áreas, mas não está disposto a ser mudado interiormente, a reconhecer, sou pecador e preciso de um Salvador. E aí elas vêm para a igreja, mas não aplicam a sua fé naquilo que é essencial. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos em que a própria igreja está persuadindo as pessoas a usar a sua fé de maneira errada, criando correntes, criando fórmulas, 10 passos, 15 passos, 20 passos, para se alcançar coisas da terra. Criando fórmulas para as pessoas caminharem ainda visando a terra. Mas o evangelho verdadeiro não nos faz olhar para esta terra. O evangelho verdadeiro nos faz dar um único passo em direção ao céu. O evangelho verdadeiro nos faz reconhecer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só nele encontrarei novamente o meu lugar, que é andar com Deus, ser o louvor da sua glória. Só nele há verdade, só ele encontrarei vida e vida em abundância. Isso é o evangelho. O restante está apontando aqui para a terra e as pessoas estão aplicando a sua fé nestas coisas. 10 passos para você vencer financeiramente. 15 passos para você conquistar o homem e a mulher da sua vida. 30 passos para você alcançar a profissão tão desejada. 25 passos para você ser um doutor sem passar pela universidade. Daqui uns dias aparece uma dessas. Entendeu? Daqui uns dias aparece. É tudo coisa assim. E a pessoa está lá. E elas aplicam a sua fé nessas coisas. E vou te dizer, muitas vezes até alcançam. Alcançam. Mas a grande questão é que continuam centradas na terra. Continuam centradas numa vida limitada. Numa vida terrena, ao qual vai ficar aqui, vai acabar aqui, não vai ter, irmãos, continuidade. Agora, Deus, Jesus e o Espírito Santo sempre apontaram para a eternidade. Sempre. O foco sempre foi a eternidade. E a minha fé deve estar principalmente aplicada neste conceito. Eu sou um pecador, preciso de um Salvador. Este Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu no meu lugar, por isso eu entrego totalmente a minha vida a Ele. E assim eu quero obedecer. E dessa forma, a partir de hoje, eu quero entender quem Ele é e o que eu sou nele, para poder andar de acordo com a sua vontade, porque eu já não sou mais deste mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você já não é mais deste mundo. Agora fala para ela assim, bem sério, fala para ela assim, sabe que a Bíblia diz que você é um ET. Você é um ET. Quem não é deste mundo? Esse negócio aí de extraterrestres e tal, irmão, extraterrestre existe, está aí do seu lado sentado aí, ó. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Está percebendo? E eu tenho que aplicar a minha fé nisso. principalmente nisso. Veja bem, quero voltar aqui ao assunto. Enquanto muitas vezes a igreja está direcionando a fé das pessoas para aquilo que não deveria estar direcionando, fé que só vem trazer resultados terrenos e humanos, não que eles não sejam necessários, ok? Enquanto a igreja está fazendo isso, aquilo que importa muitas vezes não está sendo feito. E aí então as pessoas estão dentro da igreja, usando fé para aquilo que não importa. Para aquilo que não importa. Da mesma forma que alguém que não quer vir para a igreja, mas gosta de fazer boas obras, gosta de fazer a filantropia, que gosta, né, de boas ações, de ter uma boa conduta, também ela crê, ela tem uma fé de que aquilo a salvará. Ela também crê que aquilo vai trazer um resultado, se existe realmente um céu e uma salvação, é o caminho que ela crê que vai conduzi-la a esta salvação. E é tudo mentira. Porque só há uma forma, só há um meio. Somente Jesus se tornou mediador entre Deus e os homens. Somente nele há salvação. Somente no seu nome há salvação. Nós precisamos entender e aplicar a nossa fé nisso. E com base nisso, andar de acordo com a sua palavra. Por quê? Nós vamos encontrar um outro tipo de crente. Podemos falar deles à vontade, porque eles não vieram hoje, amém? Nós vamos encontrar um outro tipo de crente que ele aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Mas os seus conceitos já criados antes mesmo dele se converter, os seus preconceitos estabelecidos lá quando ele era pequenininho, lá na sua família, ou lá veio na escola, ou ele teve um bom mentor, um bom professor, ele traz tudo isso e de repente ele é confrontado com as verdades do reino pela palavra e o resultado é que ele crê mais nos seus conceitos, nas suas filosofias, naquilo que ele aprendeu em casa, na escola e no mundo secular, do que na própria palavra. Então, veja bem, a fé dele está aplicada ainda no quê? Nele próprio. Conceitos humanos. Conceitos humanistas. E não na palavra. Quando eu falo a respeito de que nós não temos opção, é exatamente aqui. Deus não falou assim, não, peraí um pouquinho. Ele é tão inteligente. Olha só como ele sabe das coisas, ele aprendeu tanta coisa rápida. Não, esse não precisa crer na palavra, não. Ele pode continuar seguindo os seus princípios. Ele pode continuar seguindo aí os seus conceitos, porque ele é tão inteligente. Deus não invalida a sua palavra por nada, irmãos. Deus não invalida a sua palavra nem por líderes religiosos, nem pelos ricos, nem pelos pobres. Isso aqui é forte. Quando eu falo nem pelos ricos, nem pelos pobres, é tremendo para a gente ver como muitas vezes os nossos conceitos ultrapassam, na verdade, aquilo que é princípio bíblico. Veja bem, nós, quando olhamos para a questão social ou condição social das pessoas, nós temos muitas vezes a inclinação de argumentar que as pessoas desfavorecidas não precisam ter determinadas práticas na sua vida. Não porque coitadinhas delas. Usamos até a expressão coitadinhas. Coitadinhas. Então vamos lá pegar um exemplo bem simples, que todo mundo conhece. Dízimo. Alguém já ouviu falar de dízimo aqui? O dízimo é algo que está estabelecido na Bíblia? Sim ou não? Ah, não faltou a interrogação no fim. Então vamos lá, vou perguntar de novo. O dízimo é algo que está estabelecido como princípio na Bíblia? Para o rico ou para o pobre? Para o que tem muito ou para aquele que não tem nada? Mas aí nós olhamos e falamos, não, coitadinho, né? Ô pastor, não tem nada nem para ele. Como é que ele vai sobreviver? Aquele que tem muito, não, isso aí não tem problema, ele tem que dar até mais do que o dízimo, mas coitadinho daquele. Isso é um conceito, é verdade ou não é? E esse é um conceito, claro, nós estamos falando das pessoas que não têm condições, né, que são, mas esse conceito também começa a valer para nós, muitas vezes, quando a gente chega naquele mês em que as coisas ficaram difíceis. Esse conceito também é um conceito que começa a pesar na nossa consciência, a pesar na nossa mente, quando nós entramos num mês complicado, que vieram aí umas despesas, de repente o governo fez aí umas leis e o IRS, em vez de pagar, cobrou. E aí a gente olha e fala, não, peraí um pouquinho, porque se eu der, não vou ter. E aí a questão é, a Bíblia fala de dízimo que nós devemos entregar de que forma? Quando temos sobrando ou em qualquer altura? É só quando nos sobra? Mas os nossos conceitos estabelecidos nos fazem acreditar que Deus é tão bom, tão maravilhoso. Ele cuida tanto da gente que ele não vai se importar se esse mês que eu não tenho, eu não vou entregar meu dízimo. É lógico que essa conversa é boa para quem é dizimista, quem não é não está entendendo nada. Não é? É tão interessante, irmãos, que estes conceitos eles já vêm e nós vamos avaliar, ele vem antes de nós entrarmos dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós aprendemos a palavra dízimo, nós aprendemos a palavra oferta, nós aprendemos a respeito de semeadura. Mas antes disso, antes de entrarmos para a igreja, nós aprendemos sobre vida financeira. E o que que a vida financeira, antes de aceitarmos Cristo, nos ensinou? O que que a sociedade nos ensinou sobre isso? Que quando você não tem, você é um pobre, coitado, miserável, que não pode fazer nada nem ter nada. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, cuidado, não dê, não fique aí partilhando muito, porque senão você vai ficar sem. Não entrega, ó, retém, esconde, até da mulher, se possível. Lá fora, a gente vai aprendendo a, na verdade, segurar tudo. A gente vem para a igreja. Ah, detalhe, também aprendemos através da religião a dar esmola. Quando foi? Aprendemos a dar esmolas, né? A gente também aprende isso. Aí a gente se converte, vem para o reino. E aí a gente vem para a igreja. E chega na igreja, a gente vem com mentalidade. Pobre, coitado, miserável, não tem nada, nem nunca vai ter, por isso nunca vai poder fazer nada. Certo? Aprendemos a dar esmola. E aprendemos que, na verdade, esse negócio de dar... Ah, pera aí um pouquinho. Esse pastor aí já está querendo se aproveitar de mim. Conceitos que estão lá entranhados. E aí então, irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A palavra de Deus ensina sobre dízimo, sobre oferta, sobre primícias. Fala sobre tantas questões financeiras que você nem imagina. Para cada versículo, irmãos, que nós temos de fé na Bíblia, nós temos três que falam sobre vida financeira e material. Sabia disso? Agora, o que é tremendo é que a palavra de Deus, quando fala sobre esses assuntos, por exemplo, dízimo, o que muita gente não sabe, quando fala sobre dízimo, fala sobre proteção para a vida daquele que entrega o dízimo. Porque Deus mesmo fala, repreenderei o devorador. Deus repreenderá o devorador. E aí a pessoa que não sabe isso, ela então não pratica este princípio, ela deixa de adquirir uma promessa para a sua vida, e aí então agora ela como cristão quer prosperar, ela quer ser uma pessoa que vai fazer muito no reino, mas por não ser dizimista, o devorador vem e come tudo, devora tudo. E aí a pessoa começa a entrar em luto, e aí alguns falam assim, mas eu quando não estava na igreja, pastor, não tinha problema nenhum com isso, claro, seu dinheiro já era do diabo mesmo, o diabo até queria que você prosperasse, porque muitas vezes lá fora você ia gastar com coisa que não se deve, seja tabaco, seja droga, seja álcool, seja pornografia, seja o que for. Então assim, irmãos, quando você estava na mão do diabo, o diabo não se importava com a sua prosperidade, mas o dia que você se converteu, ele já falou, opa, peraí um pouquinho, tem que tomar cuidado, porque esse aí está mudando de vida. Esse aí agora está mudando de time. Esse aí agora a gente tem que estar atento a ele. Então vamos fazer ele desistir da sua decisão. Vamos tocar na área financeira dele. E aí então, irmãos, o que é que você precisa para a sua área financeira? Fala comigo assim, proteção. O princípio que traz proteção na palavra de Deus para a minha vida financeira chama-se dízimo. Certo? O princípio que fala de prosperidade, multiplicação, abundância na palavra de Deus chama-se oferta. E aí o crente, ele é dizimista, mas não é ofertante. Ele fala, está tudo bem, mas não sei por que Deus não me prospera. Porque é através da sua oferta que vem a multiplicação. Você está me entendendo agora? Isso está na palavra, não foi invenção da Igreja Universal do Reino de Deus, irmãos. Não foi invenção do Bispo Macedo. Palavra de Deus antes de ter nascido, irmãos, qualquer líder religioso. Eu quero que você entenda, Abraão, que vem antes da lei, já entregou dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Porque está cheio de gente aí agora postando que dízimo é da lei e que dízimo já acabou com a lei, agora nós estamos na graça. Irmãos, dízimo é antes da lei, a lei veio com Moisés. O que é interessante é que nós vemos nesta ação de Abraão com Melquisedeque, nós vemos duas coisas. Nós vemos ali Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque, das suas vitórias, das suas conquistas, dos seus bens, e Melquisedeque dando para Abraão pão e vinho. O que é isso? O que representa pão e vinho? Quem é que já tomou pão e vinho na igreja? O que era? Santa Ceia. Não é interessante que a Santa Ceia só foi instituída com Jesus no Novo Testamento? Mas só que Melquisedeque, sacerdote de Salém, rei da paz, ele já estava ministrando a ceia profeticamente para Abraão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tem coisas que são eternas. Tem princípios que são eternos. Tem coisas que são tão poderosas que extrapolam a mente humana. São princípios de um reino que é sobrenatural. Tanto dízimo quanto ceia. Os dois vêm antes de qualquer lei, de qualquer graça. É princípio de reino, irmãos. Você está entendendo? É tão poderoso, irmãos, o que nós estamos falando aqui, mas os nossos conceitos fazem com que a nossa fé seja aplicada naquilo que é humano, secularista, natural, e nós deixamos de entrar pelos princípios sobrenaturais da palavra. Eu estou te dando aqui um exemplo financeiro porque toca a todos nós. Mas eu quero falar de outras coisas ainda. Eu quero te mostrar aspectos como, por exemplo, a importância de você fazer parte de uma igreja. Você ser membro, estar debaixo de uma cobertura, ter uma paternidade. Muita gente fala que isso não é necessário. Para quê? Pastor, esse negócio aí e tal. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que fazer parte de igreja é algo que é necessário, em primeiro lugar, ter fé. A gente tem que ter fé de que a igreja é do Senhor, não é do homem. Segundo lugar, que ela traz proteção para a minha vida, para a minha família, que ela gera, na verdade, ativação dos princípios do reino, é o veículo de Deus na terra. Só que eu olho para a igreja e vejo a igreja, muitas vezes, como algo normal. Eu já pertenci lá ao clube, né? Quando eu vivia no Brasil, eu pertenci ao clube de Juventus. Talvez você já tenha pertencido aí a um clube aqui de Portugal. Fica, do esporte. Está lá no clube. Paga a sua mensalidade, tem direito aos seus benefícios. Né? Se tiver um clube mesmo com piscina, mas pode ir lá usar. Porque você é sócio, você paga. E aí vem para a igreja e pensa que é igual. Vem para a igreja porque vê um coletivo. Porque vê um agrupamento de pessoas. Pensa, opa, que legal. Aqui o pessoal é gente boa. O pessoal aí é gente que dá para andar e tal. Ah, vamos fazer parte aí desse clube aí. Igreja não é clube. Igreja não é clube. Deixa eu te ministrar aqui algo. Você não tem opção. Você precisa aplicar a sua fé naquilo que é igreja. Porque senão você não vai desfrutar da verdade, das verdades estabelecidas para a igreja. Se você andar na igreja sem fé no que é igreja, e naquilo que a igreja prega, igreja séria, igreja verdadeira, igreja de Cristo. Está cheio, irmãos, é lógico, igreja está cheia por aí. Você tem que avaliar onde é que você anda. Mas se eu não aplico a minha fé, eu estou dentro de uma igreja, ela pode ser uma igreja verdadeira, se eu não aplico a minha fé nisto, resultado, eu estou andando dentro da igreja, sem fé naquilo que é igreja. Logo, se não é proveniente de fé, é pecado. Fala para a pessoa que está do seu lado, quer dizer que você pode ser crente, pode estar dentro da igreja e ainda andar em pecado. Você pode fazer boas obras, você pode, irmãos, ter boas atitudes, bons pensamentos, mas se não tem fé aplicado nessas coisas, logo está andando uma vida de pecado. Já pensou que triste seria você chegar depois de 45 anos de crente, morrer, e quando você acorda, daquele sono, porque a Bíblia fala que a morte é um sono, aí você acorda, está o capeta lá de chifrinho, rabinho, garfinho na mão, falando, bem-vinda. Aquele calor na porta, né? Tem cara que vai falar, não, pera um pouquinho. Alguma coisa está errada. Eu andei 45 anos na igreja. Não faltei um culto. O pastor me conhece, os presbíteros me conhecem. Pode chamar eles aí, quer dizer, se eles estiverem aí. Né? Já parou para pensar, irmãos, que triste seria ter uma vida inteira de rotina, uma vida inteira dentro de um status quo de clube, uma atmosfera sem poder de Deus, sem nada, simplesmente igrejeiro, religioso, cumprindo obrigações até. Eu estava lá, pode pegar a agenda lá da igreja, todo mês eu estava servindo na assistência, no café, ministério infantil. Pode ver, eu era da igreja. Te dou o endereço do pastor até. Dá não, irmão. Aí o cara fala, 45 anos depois ele morre, vai, chega lá na porta dele, mas o que é que faltou? Fé. Fé. Será que a vida que você está levando hoje aqui na igreja, ela está embanhada em fé? Isso aqui é forte, irmãos. Quando a gente fala, tudo que não provém de fé é pecado, e se o pecado não permite eu ir para o céu, será que eu estou vindo para a igreja com fé? Será que eu faço parte de uma igreja porque eu tenho fé naquilo que é a igreja? Será que a minha vida, realmente as minhas ações, os passos que eu estou dando, realmente fala de fé na palavra? Presta atenção, porque eu estou aqui separando as águas. Não estou falando fé em conceitos humanos, não estou falando em fé naqueles princípios que você aprendeu em casa antes de se converter em conhecer a palavra. Eu estou falando de fé na palavra. Porque se não houver fé, irmãos, nem agradando a Deus você está. Hebreus 11:6 diz o quê? Sem fé, pode pôr para mim aí, Gabriela, para aqueles que não conhecem a Bíblia, saber hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, vir para a igreja, mas não aplicar a sua fé, irmãos, é a mesma coisa do que pertencer a um clube social aí fora. Diferença, que o clube ainda pode te dar aí alguns jogos do Benfica, do Sport, uma piscina, um lazer. A igreja te dá culto, escola, crescimento espiritual. Está percebendo? A igreja te indica como é que você chega no céu. O clube te indica como é que você permanece na terra. Eu não sei onde é que você quer estar daqui a alguns anos. Eu quero ir para o céu. Por isso eu prefiro, irmãos, mais do que um clube, eu prefiro a igreja. Mais do que um clube, eu prefiro a igreja. E aplicar a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz que é igreja. Para que eu viva como igreja. E receba os benefícios da igreja. Olha só que tremendo. Está aí, ó. Sem fé, ora. Sem fé é impossível agradar a Deus. É possível andar na igreja sem fé? É possível. Logo, é possível que esta pessoa viva uma vida inteira dentro da igreja, sem fé, e no final da sua vida chegar no inferno. Um cara de crente cantando os hinos do crente, e ele vai estar lá na porta do inferno cantando todas as músicas da igreja. Olha, eu sei essa música até. E canta, e o diabo fala, não adianta mais, amigo. Já era. A tua oportunidade de viver uma vida de fé, uma vida ao qual sempre foi declarado na palavra, mas se calhar ninguém te disse... Já não é o teu caso, porque eu estou te dizendo hoje, uma vida a qual você não tem opção, você tem que viver a sua vida pela fé. Fé aonde? Na palavra. Fé na palavra. Não em outras coisas, é fé na palavra. Aí eu quero te mostrar aqui um aspecto, igreja. Abre aí para nós, Gabriela. Mateus 16, versículo 13 a 19. E nós vamos ver aqui Jesus trazendo um dos principais princípios do que é igreja, da vida igreja, né? E vamos ver que esse negócio, irmãos, chamado igreja, esse negócio não foi inventado por homens. Isso é algo que nasceu no coração de Deus. Deus estabeleceu a igreja através do seu filho. Eu gosto até de exemplificar, irmãos, que Jesus, ele, como gerando algo no seu espírito, ele deu à luz à igreja. Ali quando ele foi furado no seu lado, irmão, saiu água e sangue, como se fosse, irmãos, um nascimento. Ali começa a igreja. Quando ele ascende aos céus e o Espírito Santo é derramado, irmãos, o fôlego de vida, mais do que isso, o Espírito de vida vem sobre homens e mulheres que só tinham religião. Que igreja é esta? Está lá Jesus conversando com os seus discípulos em Mateus 16, versículo 13 a 19. E Jesus, chegando às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem que te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligardes, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Deixa aí o versículo 18 e 19, volta para o 18. E nós vamos ver aqui algumas coisas interessantes. Jesus começa a falar com base nesta revelação que o Pai te deu, de que eu sou o Cristo. Esta é a pedra fundamental, rejeitada pelos construtores, mas não por Deus. Esta pedra, chamada Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ela é a pedra fundamental da igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o fundador da igreja, ele é aquele que formou a igreja, ou seja, não é invenção de homens. Nesta nova etapa do Senhor, de Deus, neste novo plano de Deus para conquistar a humanidade, atrair os homens novamente a Ele, Ele diz assim: eu darei início agora a uma nova eclesia, igreja. Eu hoje, com base nesta revelação de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, vou dar início à igreja. Olha que tremendo, irmãos. Igreja começa aqui, ó. Jesus falando da revelação. Igreja que não tem Cristo como centro. Igreja que não tem Cristo realmente como aquele que é o Senhor da vida. Não é igreja. Igreja que não está centrada, voltada para Cristo. Não é igreja. É clube. E, irmãos, a gente vai entendendo pela palavra que a igreja em si, ela é muito mais do que uma instituição, muito mais do que quatro paredes. Nós somos a igreja. Logo, Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Está percebendo? Se Cristo não for o centro das nossas vidas aqui hoje, das nossas vidas corporativamente falando, qual é o resultado? Estamos aqui num clube, temos boa música, temos um bom pregador, aleluia por isso. Né? Temos bons amigos, encontramos gente legal, temos até gente que nos ajuda, também podemos ajudar os outros, fazer algumas boas obras. Um ambiente agradável. Clube. Se Cristo não é o centro, se Cristo não é a razão, se Cristo, irmãos, não é aquilo que nos motiva, quando nós cantamos, quando nós adoramos, se Cristo não é o centro, se nós estivermos focados nele, acabou. Eu tenho que crer que quando eu estou abrindo a minha boca para louvar, para adorar, para engrandecer, para exaltar, eu não estou fazendo isso porque o apóstolo pediu, porque um líder pediu. Não, é porque eu, como disse aqui a apóstola Daniela hoje, eu amo. Pergunta para a pessoa que está assim, você ama mesmo a Deus? Porque muita gente, irmãos, está na igreja, está nos meios religiosos, não é porque ama a Deus. É conveniente. Mais do que conveniência ainda, é agradável porque gosta de buscar conhecimento. Eu gosto de conhecimento. Aí encontra ainda uns pregadores que pregam a Bíblia, porque tem gente que não prega a Bíblia. Encontra uns que falam, pô, esse daí é legal, eu gosto de ir lá porque ele prega a Bíblia mesmo. Ele gosta de adquirir conhecimento. Irmãos, não adianta você saber muito se você não aplica a sua fé naquilo que você sabe. Tudo que você está fazendo é proveniente de, simplesmente sem fé. Se não provém de fé, é pecado. É pecado. Abre os teus olhos hoje e creia em algo, Cristo. Pegou algo que foi revelação do próprio Pai ao seu discípulo amado chamado Pedro. Cristo, pedra viva. Ele falou assim, com base nesta revelação, filho de Deus, eu vou começar a igreja agora. Vou começar a minha igreja. E ele começa. E esta igreja, ela tem algumas coisas importantes. Ela tem algumas coisas poderosas sobre ela. Veja bem, olha que coisas interessantes que nós vemos aqui na igreja. Ele diz aqui, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha para a pessoa que está do seu lado. O inferno não vai prevalecer contra você, igreja. E aqui não é questão de defensiva, ok? Não é se defender. Não é aquele negócio, então eu vou fazer parte de uma igreja, vou ficar lá dentro porque vai fechar a porta, e aí vão fechar a porta, o diabo não vai poder entrar, e o diabo não vai poder fazer. Não é isso. Essa expressão não está falando de se defender, de se esconder debaixo dos bancos da igreja. Certo? Porque você que já anda na igreja um bom tempo, você sabe que o diabo se manifesta dentro da igreja, muitas vezes. Ok? Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, esse negócio existe mesmo. Eu estou orando para um dia manifestar um bem grandão aqui, assim. Vai ter gente correndo para tudo quanto é lado. Aqui. Uma coisa. Pastor, mas fala assim, eu não volto mais, medroso. Tem gente que é medrosa, gente. Está percebendo? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa, o que é ser igreja. Ser igreja não é ter medo do diabo. Ser igreja não é ter medo do inferno. Ser igreja é entender que você é um agente de Deus para saquear o inferno e povoar o céu. Você vai bater na porta do inferno e o diabo vai falar, quem é? Você vai arrombar a porta do inferno, saquear as vidas e conduzi-las para o céu. Isso é ser igreja. É uma questão de ofensiva, de ataque. Igreja não tem medo do diabo. Igreja não tem medo do inferno. Igreja está segura na sua posição e na sua rocha, que é Cristo. E a própria palavra de Deus afirma, irmãos, que sobre, né, debaixo do nome de Jesus que foi dado à igreja, está todo o poder, todo o principado, toda a potestade, todo o dominador. Por isso, igreja que é igreja. Ela não anda se escondendo nem se defendendo. Ela anda em posição de ataque. Ataque. Peraí, o que é que eu tenho que conquistar hoje? Qual é o caminho que eu tenho que desbravar hoje? O que é que eu tenho que trazer à existência hoje? Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você tem fé, você anda dessa maneira. Aqui a gente começa a entender o fator. Eu faço parte da igreja. Eu sou uma igreja. Ah, eu estou numa igreja. Mas aí você fala, mas você tem fé para ser igreja? Porque andar na igreja sem fé, de que você é este agente de Deus que vai saquear o inferno e povoar o céu, irmãos, está condenado ao pecado, tem como. Quero que você entenda, você pode chegar aqui ruim, roto, quebrado, rasgado, distorcido, confundido, envergonhado, entristecido, pode chegar desanimado, pode chegar da forma que for, uma coisa é certa, o poder de Deus vai te tomar. Ele vai te transformar, Ele vai te levantar, e quando Ele te levantar, e isso é rápido, porque Deus quer ver a sua glória manifestada em você rápido, quando Ele fizer isso, irmãos, você muda a sua postura, sua cabeça, seu posicionamento, você se torna numa outra pessoa. Ah, pastor, não pode ser assim. Pode. Te dar um exemplo aqui, você conhece bem, já ouviu falar de Pedro? Esse Pedro aí, ó, nós lemos aqui. Já ouviu falar dele? Quando Jesus foi preso, o que, que ele fez antes de Jesus morrer? Por 3 vezes. Negou Jesus. Chegava lá alguém e falava assim, ah, você andava com ele. Eu de jeito nenhum, imagino, nem conheço. Ah, mas você era um dos 12 dele, eu sei que é. Não, eu não. Pedro negou Jesus 3 vezes. Certo? Detalhe, ele andou com Jesus 3 anos. Mas não era convertido. Não era convertido. Sabia disso? Acha aí o texto aí para mim. Quando te converteres, acha aí para mim. Próprio Jesus falou para Pedro, Pedro, presta atenção, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Jesus estava andando com ele. Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por ti. Por isso é assim, Pedrão, quando você se converter, ele já andava com Jesus, irmãos, mas não era convertido. Fala para a pessoa que está do seu lado, tem muito crente assim, que diz que anda com Jesus, está lá de mão dada, Jesus é meu amigo, eu ando com ele, já andei até por sobre as águas, porque ele disse vem, já experimentei milagres, já fiz um monte de coisa. Ó, eu e Jesus, ó, na hora que a coisa aperta, ele é o primeiro a correr. Na hora que é para assumir compromisso, responsabilidade, a hora que é para chegar junto, fazer acontecer, ele é o primeiro, como diz no Brasil, picar a mula e ir embora. É. Tá vendo só? Tem muita gente assim. Mas por quê? O que estava faltando ali? Fé. Os próprios discípulos andando com Jesus, eles falavam, eles diziam assim, Senhor, aumenta-nos a fé. O próprio Jesus, muitas vezes, olhou para eles e falou para eles assim, homens de pequena fé, andando com eles, sabe o que é que faltava naqueles discípulos? Fé! Fé! E Pedro, por 3 vezes, negou a Jesus. Mas um dia ele se converteu. Qual foi o dia em que ele se converteu? Foi no momento em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado. A conversão genuína, ela vem quando o Espírito Santo entra dentro de você. Ser convertido não é fazer parte de igreja simplesmente. Ser convertido não é pertencer a uma religião simplesmente. Ser convertido não é só fazer parte de uma igreja. Ser convertido é ter o Espírito de Deus dentro de você. É ele habitar dentro de você como selo de um rei que afirma, esta propriedade é minha. Sabe por que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós? Porque ele é o selo da garantia de que nós pertencemos a Deus. Está lá em Efésios 1. Está lá em Efésios 1. Ele é a garantia de que nós pertencemos a Deus. Agora, quando é que nós verdadeiramente pertencemos a Deus? Quando eu e você, pela fé, aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida e falamos, minha vida te pertence. Tu és o dono da minha vida. Então, quando eu dou a minha vida a Ele, o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. E Ele, como um selo de um rei, Ele marca a minha vida, a minha existência, dizendo, agora este pertence ao Senhor. Você está entendendo? Pergunta para a pessoa que está falando, você está entendendo esse pastor? Lucas? Lucas 22, 32. Põe aí para mim, faz favor. Não é interessante isso? Ou seja, não é o fator de eu estar na igreja. Não é o fator de eu pertencer. Eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho que ter essa certeza. O Espírito Santo habita em mim. Ele é o selo, eu pertenço. Eu sou a igreja porque ele me selou, ele me marcou. Olha lá. Está lá. Lucas 22, 32. Jesus falando para Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, o que ele está dizendo então? Não era convertido. Não é incrível a gente ter essa revelação aqui hoje? Pedrão andando com Jesus e não era convertido. Mas Jesus, antes de ascender aos céus, diz a palavra que ele soprou o seu Espírito sobre os seus discípulos. E aí então ele dá uma ordem, vão para Jerusalém e aguarde a promessa do Pai. Veja bem, eles receberam naquele sopro, eles receberam o Espírito Santo dentro deles. Irmãos, olha que tremendo. Eles viram Cristo ressuscitado. Eles tiveram ali aquela visão poderosa. Não foi uma visão simplesmente superficial, não. Eles puderam, Tomé até tocou Irmãos, as mãos, o lado de Jesus, eles viram Jesus ressuscitado, manifestado mais uma vez em glória, vivinho, e também ascendendo aos céus para se assentar à direita do Pai. Quando eles têm essa visão, Jesus deu uma ordem: vai para Jerusalém e espera a promessa do Pai. Qual era a promessa? Batismo com o Espírito Santo. Poder de Deus. Poder de Deus. Atos 2, são batizados. O que que acontece? Pedro que negou Jesus 3 vezes, este Pedro que não era convertido, quando ele se converte, ou seja, quando ele é não só tem o Espírito Santo, mas agora ele é cheio do Espírito Santo, o que que ele faz? Publicamente abre a sua boca e começa a falar, a pregar, a anunciar o Evangelho. E o que ele fala, irmãos, a sua pregação, um dia você lê Atos 2 com calma, ele chama os caras de sem vergonha, falando aqui em linguagem de hoje, né? Vocês mataram ele, foram vocês que destruíram aquele que é o Messias, assim, apontando o dedo na cara dos caras, meu. Já parou para pensar o que é isso? Ele estava fugindo, se escondendo, dizendo, não sou eu, agora está apontando o dedo, dizendo, vocês mataram o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele ressuscitou em glória, e eu estou aqui para anunciar a sua salvação. Nesse dia se converte só 3,000 almas. Só numa pregação. O que há de diferença aí? O que é que há de diferença aí? Fala para o Senhor que está assim. Poder de Deus. Fé. Fala aí que dá para a pessoa que está assim. Fé. Naquilo que ele disse. O que que Jesus disse para Pedro? Pedro, fortalece os teus irmãos. Jesus falou tantas coisas a respeito de Pedro. Jesus mesmo, né, começou a mostrar que ele seria um grande líder para a própria igreja. E Pedro foi. Mas sem o poder de Deus, a gente não consegue ter fé como deve ser. Sem o poder de Deus, a gente não consegue crer no que é ser igreja. A gente não consegue agir como igreja, arrebentando com o inferno. A gente fica lá na boa. Vamos para a igreja hoje. Vamos lá. Ai, o culto hoje foi maravilhoso, né? Ai, que bom. Fez tão bem, né? Tanto bem para minha alma, para o meu ser. Eu saí de lá, nas nuvens. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Igreja não é isso. Igreja é lugar onde a gente se reúne para se encher do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, para sair daqui conquistando, seja no nosso trabalho, na escola, para onde quer que você vá. Você está levando esse poder de Deus para anunciar o seu poder, o seu evangelho, as suas obras. Isso é ser igreja, é olhar, bota lá em Mateus 16 de novo, coloca lá, para você ver, avaliar e entender de que o inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Você tem fé para isso? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, para de se esconder então. Diz mais lá, nós lemos na semana passada sobre jejum, oração, corporativamente. Eu usei esse texto para falar sobre concordância. Citei só, passei por cima dele, né? Aqui diz, ó, dar-te-ei chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus pertencem a quem? A quem? Muitas vezes a gente vê dentro da igreja o povo falando, ah, nós! Não, pera um pouquinho, não é para qualquer um, não. As chaves do reino é para a igreja que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não é para qualquer igreja. Estas chaves, e aí é que a gente vai vendo, irmãos, a realidade do porquê é que é necessário ter, levar, caminhar uma vida de fé. Não de igreja simplesmente, mas de fé em Deus. Eu creio, estou na igreja, porque sou a igreja. E ao fazer parte da igreja, tenho não só poder e autoridade para arrebentar com o inferno, mas para abrir e fechar portas, ligar e desligar, amarrar e soltar, prender e desprender. Eu tenho essa autoridade no nome de Jesus para estabelecer as coisas. Pergunta para a pessoa que está assistindo, você tem fé nisso? Pergunta aí seriamente, fala, não, faz cara de mal para ela. Pergunta com seriedade, fala assim, você crê mesmo nisso, irmão? Ai, pastor, às vezes eu creio, às vezes eu não creio. Ai, pastor, pronto. Há algo que foi liberado para nós. Mas se nós não estivermos caminhando pela fé nisso que foi liberado para nós, estamos dentro da igreja andando em pecado. As nossas cidades não podem permanecer como estão se nós temos as chaves. Nós temos as chaves do reino dos céus. A nossa casa, quem entra e quem sai, quem é que entra e sai lá? Quem é que determina? Hã? Fui lá visitar lá a casa do Brito. Amigo, se ele não abrisse a porta, eu não entrava. Ele determina. Você entra ou não entra. Aí foi tão interessante que eu tive que entrar por um lado e minha esposa pelo outro. Não entrou os dois juntos, não. Foi assim, você entra por aí, você entra por aqui. Homem de um lado, mulher do outro. Eu falei, nossa, parece casa de cigano isso. Tá percebendo? Quem que entra na tua casa? Quem, você? Toca lá o testemunho de Jeová. Os dois, um do lado do outro. Vem lá. Você olha lá pelo visorzinho. Vou abrir, não. Tem ninguém em casa. Mas estou ouvindo a voz. Né? Quem que entra? Hã? Quem que entra na sua casa? Fala para a pessoa que está na sua casa. Quem você quer? Porque na sua casa quem tem autoridade? É você. Por quê? Quem tem as chaves? Hã? Você tranca lá a porta e fala, não vai entrar. Entendeu? Se a mulher estiver para o lado de dentro, se ela for fechar a porta, o marido não vai entrar. Mas ele também tem uma chave. Quem tem chave, entra e sai a hora que quer, certo? Fisicamente é assim, e espiritualmente? Também. Também. Igreja, entenda isso, isso é um dos benefícios de nós fazermos parte da igreja. Não é qualquer um que tem direito a isto. Isto aqui é exclusividade da igreja, corpo de Cristo. Homens e mulheres que fazem parte de um reino estabelecido pelo Deus, Criador dos céus e da terra, que enviou Jesus. Este Jesus, que é Senhor de tudo e de todos, ele falou, vou começar a minha igreja. E a minha igreja vai ter chaves do reino dos céus. Você está entendendo? Agora eu vou te mostrar que isto... Quero concluir aqui com esse texto. Quero orar por você, porque você precisa sair daqui hoje entendendo que sem fé. Sem fé na palavra. Está vendo só? Eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas eu vou ficar aqui só no aspecto da igreja, porque eu acho que tem gente que está precisando entender o seu lugar, o seu papel, a sua vida. Ela precisa entender que ela é importante nesse sentido. Abre aí Hebreus, capítulo 10. Versículo 19 até o 25. Que é interessante, irmãos, o autor de Hebreus, ele começa a falar para nós aqui da seguinte forma, olha. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo. Presta atenção nessa expressão. Caminho novo e vivo. Jesus inaugurou um caminho novo vivo, pelo seu sangue, que nos dá acesso ao Santíssimo Lugar. Pelo seu sangue, nós temos agora acesso a este caminho, que é novo e vivo. Certo? Não tem nada a ver com o velho. Não tem nada a ver com o que se passou. Não tem nada a ver com a religião antiga. Não tem nada a ver com os conceitos antigos. É novo. Detalhe, vivo. Vivo. Porque o antigo está morto. É morte. Caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Quando é que ele fez isso? Lá na cruz do Calvário. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Veja bem, para trilhar esse novo e vivo caminho, nós precisamos fazer o quê? Ter o quê? Um coração verdadeiro e certeza de fé. Não se chega lá de outra forma. Não tem outro caminho. Você veio parar dentro de uma igreja, você foi, veio fazer parte de uma igreja, porque em primeiro lugar, você com um coração verdadeiro, creu, tendo certeza de fé na mensagem. Logo, teu coração foi purificado de uma má consciência e o teu corpo lavado com água limpa. Você nem percebeu isso, mas você cheirava mal por causa do pecado. Você estava tão encardido, que só um banho com esta água limpa, somente, irmãos, sendo purificado de dentro para fora, é que você se tornou em alguém que tem agora o bom perfume de Cristo. Amém ou não amém? Continuando. Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. E aqui vem, qual foi a confissão da nossa esperança? Jesus é o nosso Senhor, porque fiel aquele que fez a promessa. Que promessa que ele fez? Eis que eu vou para o Pai, lá vou vos preparar morada. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos, e eu estou indo para lá preparar um para você. Você crê nisso? Olha a pessoa que diz assim, você crê que você vai para o céu mesmo? Fiel é aquele que fez a promessa. Por isso ele diz, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E olha que bonito vem agora o 25, ó. Não abandonando a nossa congregação. Olha a pessoa que está do seu lado. Esse negócio de congregação é bíblico. Sabe o que ele diz? Que nós vamos nos estimular ao amor, às boas obras. Nós que entramos por este novo e vivo caminho inaugurado pelo sangue de Jesus, através do véu que foi a sua própria carne, nós viemos parar dentro da igreja. E ele fala que devemos caminhar lá, estimulando uns aos outros, ao amor, à fraternidade, à ajuda. Devemos estar ali, irmãos, trabalhando em conjunto, confessando a nossa esperança e não abandonando a nossa congregação. Como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais que quanto vedes que se aproxima aquele dia. Dia da volta de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, você só tem o direito de não pertencer a uma congregação física. Irmãos, estar dentro de uma igreja, se no país em que você estiver não houver uma igreja. Sabia disso? Só que eu vou te contar um segredo. Até em países que é proibido ter igreja, tem igreja. Sabia? Nem que seja subterrânea, que se esconda em bueiro. Não adianta, tem igreja. O que é tremendo é que você pode ir parar num país desse por causa da sua profissão. Se você é crente sincero, verdadeiro, você vai tentar descobrir a todo custo onde é que está a igreja, porque eu faço parte dela e quero estar lá. Você, a bem da verdade, quando vai para lá, você já sai debaixo da bênção da igreja para ir para lá. Tem gente que não entende, irmãos. Nós nos movimentamos dentro daquilo que é espiritualmente falando, dentro da igreja. Tem gente que não entende isso. Aí faz os seus planos. Ah, agora eu vou mudar para a China. Aí vai. Nem se despede da igreja. Não pede bênção. Não está, sabe? É assim, como se ele tivesse uma vida extra. Tudo aquilo que é reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A última decisão que você tomou sozinho na sua vida, sabe qual foi? A última decisão que você tomou sozinho na sua vida? Foi quando você aceitou Jesus. Ali era uma coisa que você só podia tomar decisão, só você mesmo. Ninguém podia tomar essa decisão por você, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus pais. Só você podia falar, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Quando você toma essa decisão, você vai parar dentro da igreja. Agora você é corpo de Cristo. Agora você está dentro do corpo. E dentro do corpo, eu tenho que entender, já não dá para ficar tomando decisões simplesmente porque quero. Não dá. Se somos corpo, irmãos, presta atenção. O dedo não pode falar para a mão, desculpa. Eu vou embora. Já não te amo mais. Entendendo? A perna fala, hoje eu vou ficar em casa. Pode ir vocês para a igreja que hoje eu vou ficar em casa. Não dá. É impossível. É impossível. Logo a gente vai começando a entender. Espera aí um pouquinho. Mas não basta entender. Fala para a pessoa que está falando. Não basta entender, irmão. Você tem que aplicar a sua fé nisso. Tem que aplicar a sua fé nisso. Você tem que entender o que a Bíblia diz a respeito de igreja, que nós somos um corpo. Deixa eu te falar uma coisa, eu preciso de você. Eu preciso de você. Da mesma forma que você precisa de mim. Da mesma forma que nós precisamos aqui uns dos outros, porque há dons que estão espalhados aí que nós não temos aqui. Há dons daquele lado que não tem desse lado. Eu quero que você entenda a importância de fazermos parte do corpo de Cristo com consciência e principalmente com fé. Quando eu tenho fé que faço parte, porque eu entrei por este novo e vivo caminho, criado por Jesus, estabelecido por Ele, veículo de Deus na terra, chamado igreja. Presta atenção, eu já não posso mais tomar decisão só por mim. Eu já tenho que começar a pensar, peraí um pouquinho, se eu fizer alguma coisa de errado, eu estou afetando todo o corpo. Se eu tomar decisões, irmãos, ah, mas peraí, a vida é minha. Desculpa, que a vida não é sua. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, se a vida é sua, fala aí com força para ela, se a vida é sua, então ela não é de Cristo. Sabe aqueles crentes que batem no peito assim, quer encarar o pastor? Você nunca pegou um desse, né, Ed? Qualquer dia você vai me ajudar numa dessa. É, pastor, mas a vida é minha, pastor. A vida é sua, então vá, você e sua vida para o inferno. Tá bom. Porque assim, eu, a minha vida pertence a Jesus e eu vou para o céu. Se a vida ainda é sua, aquele que quer reter a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que já perdeu por causa de Cristo, ganhará, achará. Está entendendo, irmãos? Tem fé na palavra para crer que você agora faz parte de um corpo. Este corpo é a igreja do Deus vivo, coluna, baluarte, firmeza da verdade. Eu tenho que ter fé na palavra para entender. O meu papel aqui dentro é importantíssimo. Esse pastor não vai conseguir fazer nada se eu não estiver lá dentro. É verdade. Você é importante. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado. Nem você sabia que você era tão importante assim, né? Eu tenho que ter fé na palavra para entender. Faço parte de um corpo. Corpo de Cristo, porque sou igreja. Eu quero andar neste novo e vivo caminho. Agora, para desfrutar disto. Por que muita gente não está usando as chaves? Por que muita gente não está vencendo este aspecto do Hades, do inferno? Não está lá arrombando as portas? Por quê? Porque ainda é egoísta. Porque ainda é individualista. Porque ainda não entrou por uma vida de interdependência. Veja bem, não é total dependência nem total independência. É interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. E este fator, egoísmo, individualismo, tudo isto está bloqueando você de viver os benefícios da igreja. Por isso que é necessário hoje você se arrepender do seu pecado. Você não teve fé o suficiente para crer que você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Corpo este, corpo de Cristo que já venceu o inferno, o diabo, que já padeceu para que nós tivéssemos vida. Nós nem precisamos padecer de novo, porque ele, uma vez por todas, uma só vez, e de uma vez por todas já padeceu em nosso lugar. Entenda algo, nós podemos viver, irmãos, vitoriosamente em Cristo Jesus, e viver vitoriosamente não significa não enfrentar batalhas, significa que as batalhas vêm para você dizer, eu sou mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Você está entendendo? Corpo de Cristo é isto, agora você tem fé para viver isto. Fazer parte de igreja sem fé é pecado, fazer parte do corpo de Cristo sem fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Se você está aqui nesta manhã, mas não veio com fé, você já está pecando. Alô? Eu creio que hoje Deus vai mudar a condição de muita gente aqui. Eu creio que hoje muita gente que nunca quis ser membro de uma igreja vai começar a ser membro a partir de hoje. Eu creio, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus não dá uma mensagem dessa se não for para marcar a história e vida de alguns aqui, ó. Se não for para mudar comportamentos, mentalidades. Deus quer ativar você num novo nível, no nível sobrenatural do seu reino, do seu corpo. Agora está em você crer na mensagem ou não, aceitar ou não, ter fé ou não. Porque se você não tiver fé, você vai continuar na sua vida de pecado. Você está me entendendo? Fica de pé no seu lugar. Feche os teus olhos agora e eu te desafio mesmo. Eu te desafio mesmo a vencer o pecado. O pecado do individualismo, o pecado do egoísmo, o pecado da indiferença, o pecado do separatismo, o pecado dos preconceitos que te afastaram de Deus e do seu reino até o dia de hoje, o pecado, irmão, que te levou, minha irmã, que te levou a se ausentar desse novo e vivo caminho, ao qual somos aconselhados, nós que entramos por ele somos aconselhados a fazer parte de uma congregação e não abandoná-la. Em nome de Jesus, hoje começa agora a ter uma conversa séria com Deus.